no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de novembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia: combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia.
O governo federal anuncia pacote de 700 milhões de reais em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Entre outras coisas, recursos vão estimular pequenos agricultores a trabalharem contra os incêndios e o desmatamento. E a reflorestar em áreas degradadas. Luana Karen.
Cerca de 25 milhões de reais do programa Floresta Mais Amazônia serão usados para retribuir produtores rurais que mantenham áreas com vegetação nativa.
E a diversidade e preservação dos biomas brasileiros são o tema deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa hoje em Brasília.
O principal evento de divulgação científica do país vai ocorrer simultaneamente em diversas cidades, com abertura em Brasília, com participação do presidente Lula.
E ainda, saúde.
O governo garante a aquisição de quase 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
Estoque vai garantir o atendimento aos grupos prioritários pelos próximos dois anos.
E alertas sobre sintomas e prevenção da MPOX começam a ser divulgados nos principais aeroportos do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Fortalecimento e estruturação para combater o desmatamento e os incêndios florestais e recuperar áreas degradadas em municípios da Amazônia.
Para isso, o governo anunciou investimentos de 700 milhões de reais.
Entre as ações previstas estão a regularização fundiária e a compensação a produtores rurais que preservarem e ajudarem na recuperação de áreas degradadas.
Recompensar quem mantém a floresta em pé. Com esse objetivo, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma chamada pública voltada a agricultores familiares que vivem na Amazônia. Cerca de 25 milhões de reais do programa Floresta Mais Amazônia serão usados para retribuir produtores rurais que mantenham áreas com vegetação nativa. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou sobre a importância de apoiar quem quer contribuir com a sustentabilidade.
Há muito tempo espero, né, essa ideia de pagamento por serviço ambiental, valorização da floresta, né, dos agricultores familiares sendo colocados nesse lugar de quem está ajudando a combater desmatamento, de quem está ajudando a fazer o enfrentamento da mudança do clima.
Em outra frente, cerca de 600 milhões de reais do Fundo Amazônia serão destinados à regularização ambiental e fundiária em 70 municípios considerados prioritários para controle do desmatamento. O acordo, que envolve os Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além do INCRA e da ANATER, vai implementar ações de regularização ambiental e fundiária. A expectativa é de que 30 mil famílias sejam beneficiadas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que é necessário mudar a lógica predatória para a lógica sustentável.
Uma outra economia agrícola capaz de dar resultados econômicos maiores, né, e com uma visão mais produtiva e que preserve aquele bioma.
A recuperação de áreas degradadas está no foco de outra medida anunciada nesta terça-feira. No âmbito do programa Floresta Mais Amazônia, vão ser investidos 75 milhões de reais para fortalecer ações de recuperação de áreas que estão sob responsabilidade de agricultores familiares. Reportagem Luana Karen.
Começa hoje o principal evento de divulgação científica do Brasil.
É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada anualmente em diversas cidades do país.
A abertura dessa edição está começando agora em Brasília, com a participação do presidente Lula.
A repórter Gabriela Noronha está aqui no estúdio com as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, uma boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, está começando agora a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Brasília e o presidente Lula participa da abertura da cerimônia nesse início de noite. Ele vai conversar com estudantes e expositores do pavilhão, além de visitar estandes e anunciar acordos de cooperação e chamadas públicas.
Gabriela, qual que é o tema da edição esse ano?
Olha, Mariana, o tema deste ano é Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. Essa escolha reflete a urgência de valorizar e proteger as riquezas naturais do país e também das comunidades tradicionais que vivem nos diferentes biomas. E foi o que destacou o secretário Inácio Arruda, de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
O Pampa, o Cerrado, a Caatinga, a Floresta Amazônica, Pantanal junto com o Cerrado, que é uma riqueza extraordinária, os mares nossos, todos esses são os nossos biomas, cheio de riqueza, de uma grande biodiversidade. E é hora de você discutir com os cientistas, com os pesquisadores, com a gurizada que entende muito do tema. É hora de juntar tudo isso em tendas na esplanada de discussão da ciência e da popularização da ciência.
E, Gabriela, o que está previsto na programação?
Luciana, eu estive lá mais cedo e foi montado um grande pavilhão onde o público vai poder visitar mais de 100 estandes com exposições, brincadeiras, experimentos e atividades interativas em um verdadeiro passeio pelos biomas brasileiros. No fim de semana, o espaço também será palco de shows e apresentações culturais. Os visitantes também poderão visitar o Geoparque dos Dinossauros Brasileiros e conferir as oficinas na Vila dos Saberes e Arena Paralímpica, construída em parceria com o Ministério do Esporte. E olha, as atividades vão até o próximo domingo, dia 10.
Pela sua descrição, já dá vontade de participar, né, Gabriela? Como é que as pessoas podem fazer, então, para visitar? Como é que é essa participação?
Aqui em Brasília, o evento está sendo realizado na área externa do Museu Nacional da República, próximo à rodoviária do Plano Piloto, e todas as atividades são gratuitas e abertas ao público e não é preciso uma inscrição. Também é possível participar de forma remota. Para saber mais informações, Mariana, sobre essas atividades, inclusive nos outros estados, é só acessar semanact.mcti.gov.br. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela. Nós acabamos de conversar com a repórter Gabriela Noronha sobre a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Mais atenção, conforto e segurança para pessoas com transtorno do espectro autista que viajam utilizando os aeroportos do país.
20 salas especiais serão instaladas em salas de embarque dos principais aeroportos até 2026.
É o que prevê o Programa de Acolhimento ao Passageiro com TEA, anunciado hoje pelo Ministério de Portos e Aeroportos em parceria com o setor privado.
A Tatiana Matheus sempre gostou de viajar. Na companhia do filho autista, Pedro, de 17 anos, foram várias experiências pelos aeroportos do país. Nenhuma negativa. Mas a brasiliense conhece famílias que enfrentaram problemas.
Eu conheço famílias que já passaram por situações muito constrangedoras. Houve um despreparo muito grande do staff do aeroporto.
No Brasil, cerca de 200 mil pessoas com TEA utilizam os aeroportos todos os meses. Um desafio para passageiros, famílias e profissionais. Pensando no bem-estar dessas pessoas, os terminais aéreos serão preparados para atender passageiros com autismo. Até 2026, serão 20 salas multissensoriais, como já é feito nos aeroportos de Vitória, no Espírito Santo, Florianópolis, em Santa Catarina, Congonhas, em São Paulo e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O espaço vai oferecer estímulos sensoriais visuais, táteis e auditivos. Uma área tranquila para os passageiros autistas em momentos de crise. Os profissionais do setor também serão capacitados e o governo vai criar uma campanha de conscientização. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o programa é uma garantia de cuidar das famílias.
Um olhar para o bem-estar social. E acho que hoje a gente está dando um sinal claro ao Brasil da importância das concessionárias, não só para o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, um olhar social para aqueles que precisam de uma atenção.
Para Tatiane, mãe do Pedro, o espaço é mais um passo na conscientização social.
Essas pessoas, elas merecem sim ter esse espaço, ter esse olhar que o governo está lançando, né? E que a iniciativa privada também está começando a se abrir, né? Para a inclusão real.
O transtorno do espectro do autismo é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro que afeta a forma como uma pessoa percebe o mundo e se socializa. O Brasil tem 2 milhões de pessoas com espectro autista. No mundo, são 70 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde. Reportagem Pablo Mundim.
Terminais aeroportuários de maior movimento começam a contar com alertas sobre formas de transmissão e sintomas para os viajantes sobre a MPOX, doença também conhecida como varíola dos macacos.
A campanha está sendo promovida pelo Ministério da Saúde e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Em 2022, mais de 10 mil pessoas foram contaminadas pela doença no Brasil. Este ano, até o momento, são mais de 1.400 casos confirmados.
Os 40 mil viajantes que circulam todos os dias pelo aeroporto de Brasília já podem ver os anúncios em painéis ilustrativos alertando para sintomas e o que fazer caso sintam algum deles. Os alertas sobre a MPOX vão se repetir nos principais portos e aeroportos brasileiros, num esforço conjunto entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além de informar as populações em risco, as autoridades federais querem preparar os serviços de saúde para prevenir e controlar a doença. Este ano foram notificados no Brasil 1.495 casos confirmados ou prováveis da doença, que ficou inicialmente conhecida como varíola dos macacos, quando surgiu em 2022. De lá para cá, mais de 63 mil casos já foram confirmados nas Américas. Apesar do nome dado no começo, a MPOX é transmitida entre humanos, por meio do contato prolongado com a pessoa infectada, como em relações sexuais, abraços e beijos. Os principais sintomas são febre, dores no corpo, fraqueza, inchaço dos linfonodos, conhecido popularmente como ínguas, e principalmente erupções e crostas na pele. É pelo contato com essas lesões e também com outros fluidos, como saliva e sangue da pessoa contaminada, que a transmissão se dá. Por isso, a Anvisa também divulgou nota técnica aos profissionais de saúde, com orientações sobre a prevenção e controle de materiais para exames e avaliações clínicas nos serviços de saúde. O compartilhamento de objetos íntimos com pessoas contaminadas, como toalhas, roupas de cama e utensílios de cozinha, também podem ser fator de risco para a transmissão da doença. Caso você tenha tido contato com alguém contaminado e desenvolva sintomas, procure uma unidade de saúde para avaliação e isole-se de atividades sociais e coletivas, evitando contato próximo com outras pessoas. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
E vacinas contra a Covid-19 estão garantidas pelos próximos 2 anos.
O Ministério da Saúde já adiantou a compra de quase 70 milhões de doses para abastecer os grupos prioritários e com a versão mais recente do imunizante.
A psicanalista Joana de Paoli, de 74 anos, moradora de Brasília, já tomou 5 doses da vacina contra a Covid-19 e teve a doença, mas de forma branda.
Foi uma coisa tranquila, me deu uma baixa de energia, fiquei, sabe, assim, não me deu falta de ar, isso que eu tenho bronquite, né? Eu fiquei, acho que uns 3 dias na cama, algo assim, e aí fui recuperando.
Para garantir a cobertura vacinal contra a Covid-19, o Ministério da Saúde finalizou um novo pregão para aquisição de mais 69 milhões de doses de vacinas. Assim, a população terá garantia de proteção contra as formas mais graves da doença pelos próximos 2 anos. E ainda será entregue a versão mais moderna do imunizante, como garante a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, é Théo Maciel.
Então, a gente já fez a previsão no contrato que se em algum momento, né, nós tivermos uma atualização da vacina, as empresas que ganharam o pregão vão nos entregar a nova vacina.
A imunização da Covid-19 atualmente está recomendada no calendário nacional de vacinação para crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, para pessoas dos grupos prioritários a partir de 5 anos de idade e para a população geral, desde que não tenha nenhuma dose anterior da vacina. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal contra a Covid-19 já chegou a cerca de 86% dos brasileiros, com pelo menos 2 doses da vacina. Reportagem Cleide Lopes.
Na última semana, o Ministério também regularizou os estoques de vacina contra a Covid nos estados.
Foram distribuídas 1 milhão e 200 mil doses para serem utilizadas imediatamente em quem está com a imunização pendente este ano.
E o Ministério da Saúde também está enviando mais de 6 milhões de reais para que todos os municípios e o Distrito Federal façam a compra de testes rápidos de gravidez.
O objetivo é garantir que as mulheres tenham acesso rápido ao diagnóstico, garantindo que sejam encaminhadas o quanto antes para acompanhamento pré-natal, que é feito integral e gratuitamente pelo SUS.
Além disso, o teste de gravidez é condicionante para que as mulheres tenham acesso a outros serviços de saúde, como a colocação de DIU de cobre, por exemplo, que não pode ser implantado se houver a dúvida de gravidez.
O valor mínimo que cada município receberá é de R$ 200,00, suficiente para a compra de 100 testes rápidos. Mas os recursos serão divididos de acordo com a quantidade de gestantes por município.
A Operação Raízes do Cedro, criada pelo governo federal para repatriar brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio, já realizou 10 voos e resgatou mais de 2 mil pessoas.
Assim que deixam a aeronave, os brasileiros e familiares contam com acolhimento de profissionais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS, da Polícia Federal e da Receita Federal.
O governo do Brasil já resgatou 2.072 brasileiros e familiares, além de 24 animais domésticos que estavam no Líbano por conta do conflito no Oriente Médio. A marca foi alcançada com o 10º voo de repatriação, que pousou em Guarulhos, São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 5 de novembro. Este voo trouxe 213 passageiros, incluindo 6 crianças de colo e 4 pets. Ao desembarcarem, os passageiros são acolhidos por profissionais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Agência da ONU para Migrações, a OIM. O secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, ressalta o trabalho multiministerial da Operação Raízes do Cedro.
As equipes do Sistema Único da Assistência Social, Sistema Único de Saúde, de entidades parceiras como a CNUR, a OIM, nesse acolhimento, nesse primeiro contato, nas primeiras orientações, no levantamento de demandas e também, se necessário, no acolhimento provisório às famílias.
As equipes do MDS avaliam se os repatriados têm redes de proteção familiar ou social no Brasil. No caso de famílias em condições de vulnerabilidade, o MDS verifica a possibilidade de elas integrarem programas como o Bolsa Família. 56,6% das pessoas repatriadas foram recebidas por familiares e amigos na base aérea de Guarulhos. Outras 641 se hospedaram no hotel de trânsito, que foi disponibilizado pelo MDS em parceria com a OIM. 26 pessoas de 5 famílias foram direcionadas para acolhimentos institucionais do SUAS, em São Paulo, e em Foz do Iguaçu, interior do Paraná. O confronto entre Israel e o grupo Hezbollah já resultou na morte de 3 brasileiros, todos menores de idade. Fátima Abbas, uma bebê de apenas 1 ano de idade, foi a última vítima brasileira registrada. Ela faleceu em Beirute após um ataque israelense no último sábado, dia 2 de novembro. Reportagem Érica Brás.
O turismo é fonte de emprego, renda e vem crescendo no país.
Vamos falar sobre esse tema essa semana aqui na Voz do Brasil.
Hoje vamos conhecer mais sobre uma estratégia para incentivar o turismo interno no Brasil.
É o stopover. Nesse caso, as companhias aéreas oferecem uma conexão de voo que permite a parada por alguns dias a mais antes do passageiro chegar ao destino final.
A iniciativa vem sendo estimulada pelo Ministério do Turismo dentro do Brasil para aumentar a movimentação no setor.
Em inglês, indica uma ação que já está bem conhecida entre os brasileiros. É o stopover, que funciona assim. Ao comprar uma viagem de avião e tiver uma parada antes do seu destino final, você pode passar um tempo maior nessa parada, com 1 ou 2 dias antes de concluir a viagem. Isso traz mais possibilidades para o viajante, para que ele possa conhecer novos destinos. Essa alternativa está disponível de acordo com as regras de cada companhia aérea e é incentivada pelo programa Conheça o Brasil Voando, do Ministério do Turismo, porque acaba movimentando toda a cadeia de turismo nacional, como explica o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Lançou esse desafio do stopover, que foi abraçado pelas companhias aéreas. Hoje, diversos aeroportos, inclusive aqui de Brasília, já promove as principais companhias nacionais esse stopover. Então, se você pegar um voo, por exemplo, de Belém a Porto Alegre, que tenha como escala Brasília, você pode ficar na cidade de Brasília por 2 dias e depois seguir o seu destino final sem ter que precisar comprar um novo bilhete. Isso tem ajudado muito na movimentação de turistas dentro do nosso país, especialmente nas principais cidades.
O stopover permite que o passageiro passe desde horas até algumas noites nessa paradinha estendida. E o melhor, sem nenhum custo adicional no valor das passagens. Para usar essa opção da melhor maneira, é importante que o passageiro preste atenção na hora de comprar os bilhetes, como explica Luiz Câmara, um dos proprietários de uma agência de turismo de Brasília.
Ela tem que estar atenta qual é a conexão que ela vai fazer se aquela cidade interessa para ela, seja nacional, seja internacional. Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de Brasília a Madrid. Você vai fazer uma conexão em Lisboa. A pessoa pode escolher ficar em Lisboa pela companhia aérea, que vai dar essa opção de stopover até 2 dias. E depois chegar no seu destino final em Madrid. Então ela tem a possibilidade de conhecer mais uma cidade nesse caminho. É possível fazer nacionalmente? Sim, é possível também fazer no território nacional.
Luiz Câmara também alerta que é importante verificar as regras específicas de cada companhia aérea, como a duração máxima da parada permitida e a necessidade de agendar a opção com antecedência. O programa Conheça o Brasil Voando desenvolve ações para que os brasileiros possam conhecer o país e apoiar o setor de turismo brasileiro. Ele traz vários incentivos para os turistas e pode ser acessado pela internet na página do Ministério do Turismo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Ministério do Turismo tem como meta tornar o Brasil o maior receptor de turistas da América do Sul
e alcançar mais de 8 milhões de viajantes estrangeiros por ano.
O Brasil foi eleito o melhor país do mundo para o turismo de aventura.
A gente vai saber mais sobre isso amanhã. Não perca!
Pequenos empresários vão poder contratar empréstimos diretamente pelo celular, sem a necessidade de ir a uma agência.
O anúncio foi feito hoje pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Por meio do novo produto lançado pelo banco, é possível fazer desde a simulação até a contratação do crédito de forma 100% digital.
O dinheiro cai na conta da empresa no mesmo dia.
De acordo com a diretora de crédito digital para micro e pequenas empresas, Maria Fernanda Coelho, ampliar o acesso ao crédito está entre os objetivos do banco.
Pela primeira vez, os nossos clientes vão visualizar diretamente no celular, ou seja, na palma da mão, eles vão ter o acesso ao crédito. Então, vai ser uma operação simples, fácil, rápida, direta. Esse apoio às micro, pequenas e médias empresas, expandir o crédito, democratizar o acesso ao crédito, fazer com que esse crédito seja acessado, nas diversas regiões do país, é uma missão que o presidente Aloysio Mercadante, ele nos trouxe.
E foi autorizada hoje a contratação de propostas para a construção de mais de 1.400 novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida.
Com o investimento do novo PAC, a expectativa é de que mais de 17 mil brasileiros conquistem o sonho da casa própria em 77 municípios de 16 estados em todas as regiões do Brasil.
Dessas unidades, cerca de 2.900 estão enquadradas na modalidade rural do programa.
O objetivo com isso é beneficiar agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais.
As moradias são projetadas para atender às necessidades específicas da vida no campo, com características que respeitam o meio ambiente e as condições locais.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ destaca medidas adotadas para a promoção da equidade racial no Judiciário.
Supremo realiza audiência pública sobre isenção tributária de agrotóxicos.
Cadastro eleitoral é reaberto em todo o país.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre isenção tributária de agrotóxicos.
O tema é debatido em ação apresentada pelo PSOL, que questiona convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, que reduz em 60% a base de cálculo do ICMS. Fernanda Porto.
Na abertura da audiência pública, o vice-presidente do STF, relator do tema, o ministro Edson Fachin, ressaltou que a questão é complexa e envolve até direito e comércio internacional.
Considerando não só a economia e o meio ambiente além do território nacional, mas também a experiência comparada no tratamento tributário de insumos agrícolas.
Todos os pontos apresentados serão registrados em relatório para que os ministros do STF possam embasar os votos sobre a constitucionalidade ou não da isenção de impostos para agrotóxicos no Brasil. A data do julgamento ainda será definida.
Na abertura da primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça no mês da Consciência Negra, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou medidas adotadas para a promoção da equidade racial no Judiciário.
Entre as medidas está o Prêmio de Equidade Racial do Poder Judiciário, cujo anúncio dos ganhadores da primeira edição foi feito na sessão de hoje.
Além do prêmio, Barroso destacou o programa de bolsas de estudo para fomentar a entrada de pessoas negras na magistratura.
O ministro destacou ainda a implementação do letramento racial na magistratura, entre outras iniciativas.
Multa por descumprimento de ordem do juiz ou do conselho tutelar prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente não se limita a pais ou responsáveis.
Para o STJ, todos que deixam de cumprir medidas de proteção a menores podem sofrer a sanção. Fátima Uchoa.
Com esse entendimento, a quarta turma do STJ manteve a multa imposta pela Justiça de Minas Gerais a uma empresa promotora de eventos que permitiu a venda de bebidas alcoólicas a menores durante a exposição agropecuária no município mineiro de São João Batista da Glória. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, ressaltou que, conforme o ECA, a sanção pode ser aplicada a qualquer pessoa física ou jurídica que desrespeite ordens da autoridade judiciária ou do conselho tutelar, reforçando a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, sem limitar-se à esfera familiar, de guarda ou tutela.
O cadastro eleitoral foi reaberto nesta terça-feira em todo o país.
Os eleitores já podem procurar os serviços da Justiça Eleitoral pela internet ou nos cartórios. Fábio Ruas.
Com a reabertura do cadastro eleitoral, quem teve o título cancelado já pode regularizar. Também dá para pedir certidões, como a de quitação eleitoral. Tudo isso no aplicativo e-título ou pelo site tse.jus.br. Quem prefere o atendimento presencial ou precisa de algum serviço que só pode ser feito no cartório eleitoral, como a biometria, deve ficar atento aos horários de funcionamento, se informando no TRE do Estado.
Terceira turma do TST condena banco por manter empregados reintegrados em sala isolada.
A instituição financeira terá que pagar R$500 mil por dano moral coletivo. Larissa de Paula.
O caso envolve bancários que foram reintegrados após serem demitidos em razão de doença ocupacional. Ao retornarem ao Santander, eles ficaram isolados e não receberam atribuições. A defesa do banco disse que precisavam de tempo para realocar os empregados. Mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a instituição financeira por entender que o isolamento é abuso de poder e a reparação atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para todo o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Vladimir Espinosa.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Pacheco confirma a votação da reforma tributária para o início de dezembro.
Participação das mulheres marca a abertura da cúpula do P20 no Congresso Nacional.
E comissão aprova Política Nacional de Segurança Escolar.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado confirmou que a regulamentação da reforma tributária será votada até dezembro. Já as novas regras para emendas parlamentares devem ser analisadas nos próximos dias.
Ao comentar sobre o corte de gastos a ser anunciado pelo governo, Rodrigo Pacheco declarou que o ajuste não pode afetar as carreiras do funcionalismo público. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Ao reafirmar a votação até dezembro da regulamentação da reforma tributária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, previu para os próximos dias a aprovação das novas regras para a liberação das emendas parlamentares, com transparência quanto ao nome do parlamentar, o valor e como foi gasto, e com equidade entre as bancadas. Ele ressaltou, no entanto, a necessidade da regulamentação, já que o dinheiro das emendas banca obras e projetos nos estados e municípios.
É muito importante rodar o orçamento, né? Nós temos realmente a garantia de que municípios, estados, entidades filantrópicas possam ter os recursos do orçamento, seja o orçamento original, seja o orçamento através das emendas parlamentares. Isso é de interesse do Brasil.
Ao afirmar que aguarda as propostas do governo de corte de gastos públicos e que é favorável ao fim dos supersalários, Rodrigo Pacheco alertou que o funcionalismo público não pode ser prejudicado.
Por isso que eu defendo a conciliação entre o fim dos supersalários, mas nós temos que cuidar da carreira de auditores fiscais, de delegados de Polícia Federal, de delegados de Polícia Civil, das polícias militares, enfim, uma série de carreiras que precisam ter estruturação e o corte de gastos não pode significar que essas carreiras sejam aviltadas.
Sobre o mérito da proposta de regulamentação da reforma tributária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o projeto abrirá caminho para uma nova era de prosperidade e expectativas positivas.
Pacheco disse que colocar obstáculos à conclusão da reforma representa um retrocesso para o país. E salientou que o Congresso continuará atento ao tema, mesmo após a aprovação da medida.
Longe de ser absolutamente perfeita, longe até eventualmente ser a ideal, mas é a possível nesse momento para colocar fim ao manicômio tributário do Brasil. Lembrando que teremos sempre o Congresso Nacional vigilante, atento a eventuais modificações que precisem ser feitas a partir da aprovação dessa regulamentação.
Já o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, afirmou que o texto em análise no Senado da forma como está, representa um tiro no pé em termos de política, já que o país estará em plena transição entre o sistema antigo e o novo durante as próximas eleições.
Oriovisto também defendeu que o projeto de regulamentação passe pela Comissão de Assuntos Econômicos, o que daria mais tempo para que os senadores possam analisar os detalhes do texto. O parlamentar paranaense criticou ainda os percentuais previstos para a cobrança do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA.
Nós já vamos começar, se não com o maior IVA do mundo, um dos maiores IVAs do mundo, entre 170 países. Por que isso?
Começam amanhã os primeiros encontros da décima cúpula do P20, o grupo que reúne os presidentes dos parlamentos dos países com as maiores economias do mundo.
Nesta quarta-feira serão apresentadas e debatidas as 17 recomendações formuladas por deputados e senadores das 20 maiores economias globais, Chamado de Carta de Alagoas, o documento aborda temas como o aumento da participação feminina nas decisões políticas e a promoção da igualdade econômica e produtiva. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os parlamentos das 20 maiores economias do mundo se comprometeram a obedecer às recomendações da Carta de Alagoas. O documento foi aprovado em julho por deputadas e senadoras dos países membros, após a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, e tem três eixos principais: o aumento da participação das mulheres nas decisões políticas, o combate à crise climática e a promoção da igualdade de gênero e a autonomia econômica das mulheres. Os países também se comprometeram a iniciar todas as sessões anuais do P20 pela reunião de mulheres parlamentares, como acontece no Brasil nesta quarta-feira. Para a líder da bancada feminina, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a elaboração do documento mostra como os desafios enfrentados por parlamentares mulheres são semelhantes ao redor do mundo.
As trocas de experiência entre as parlamentares de diferentes países foram muito ricas. Primeiro, para perceber que, apesar das diferenças de religião, de raça e cultura, todas as participantes demonstraram uma agenda comum, com desafios e demandas semelhantes.
Entre as 17 recomendações da Carta de Alagoas estão: incluir os direitos das mulheres nas políticas e orçamentos dos países do G20, reconhecer que as mulheres são impactadas de maneira diferente por medidas legais, denunciar a violência política e adotar medidas que valorizem o trabalho não remunerado, de cuidados e doméstico.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação da Política Nacional de Segurança Escolar.
A nova legislação trará normas gerais para orientar e coordenar a atuação de órgãos e entidades responsáveis pela execução das diretrizes nas escolas. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei traz princípios a serem seguidos pelo poder público para desenhar uma política nacional de segurança escolar. Entre eles, o desenvolvimento de programas específicos voltados para professores e funcionários das instituições de ensino na área de segurança, acompanhamento de experiências e modelos do exterior, planejamento e execução simulada de reação a situações de emergência e a realização periódica de diagnósticos da segurança nas imediações das escolas. O autor, senador Alan Rick, do União do Acre, diz que já é hora de o país ter uma política na área de segurança pública de proteção ao ambiente escolar.
Nos últimos 10 anos, mais de 50 mortes em ataques em escolas. Aquele caso de Janaúba, lá em Minas Gerais, a professora Elei, que teve o corpo queimado e depois faleceu. 8 crianças foram queimadas vivas, criancinhas de 2 a 4 anos. E aquela professora sacrificou sua própria vida, professora Elei Abreu, que tinha perdido um filhinho que morreu afogado, senador Magno Malta. E aquelas crianças da creche que ela cuidava a ajudaram a superar a perda do seu filhinho.
O projeto ainda sugere a criação de canal de denúncia, instalação de alarme, sistema de vigilância por câmeras e botão de pânico nas escolas. Se sancionada, a futura lei vai levar o nome de Elei de Abreu. A professora foi morta ao impedir, em 2017, que um vigia fizesse mais vítimas durante um ataque incendiário à creche Gente Inocente na cidade de Janaúba, norte de Minas Gerais. Ela teve 90% do corpo queimado e foi uma das 13 vítimas fatais do assassino. Pelo menos 25 crianças teriam sido salvas com um ato de bravura da professora.
Este ano, o Dia da Consciência Negra será feriado nacional. A Lei 14.759, sancionada pelo presidente Lula em dezembro do ano passado, oficializou como feriado nacional o Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. Até então, algumas cidades e estados já comemoravam as datas com feriados locais.
Além do feriado nacional, o Senado realizará uma sessão especial em homenagem à data, no dia 19 de novembro. Autor do pedido para a realização da sessão, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta que a data deve ser vista como uma oportunidade para a reflexão e combate ao racismo.
Datas, símbolos como 20 de novembro, Dia de Zumbi e da Consciência Negra, são essenciais para estimular um olhar mais crítico de todos. Por isso, se tornou o feriado nacional. Racismo, preconceito e discriminação se combate com cidadania, com direitos que melhorem a vida das pessoas. Que esse 20 de novembro seja um dia de reflexão de todo o povo brasileiro no bom combate a todo tipo de preconceito.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara libera crédito para a recuperação econômica do Rio Grande do Sul.
Plenário retoma debate sobre regulamentação de emendas parlamentares.
Deputados exigem reparações pelo rompimento da barragem de Mariana.
Boa noite. Há exatos 5 anos ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, no município mineiro de Mariana. Rogério Correia, do PT, classifica o evento como uma tragédia criminosa, já que as investigações indicaram negligência na manutenção e no monitoramento da barragem.
Rogério Correia critica a falta de punição às empresas envolvidas, principalmente em relação ao baixo valor das indenizações às vítimas. Em contrapartida, o parlamentar destaca o recente acordo de repactuação promovido pelo governo federal, que destina 170 bilhões de reais para mitigar os danos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, registra os 9 anos do rompimento da barragem de Mariana e lembra que o evento contaminou o Rio Doce e afetou a saúde, a biodiversidade e o meio ambiente de Minas Gerais e Espírito Santo. O parlamentar se solidariza com a luta das vítimas, que ainda clamam por uma reparação justa.
Helder Salomão avalia que, apesar de avanços, o recente acordo de repactuação assinado no Palácio do Planalto marca apenas o início de uma nova etapa na busca por justiça. O deputado garante que vai acompanhar a execução dessas ações e trabalhar na elaboração de medidas preventivas contra desastres semelhantes.
Economia.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica o governo federal por não aplicar a redução nas tarifas de energia gerada pela hidrelétrica de Itaipu, mesmo após a quitação das dívidas de construção da usina em fevereiro de 2023. Ele aponta que se a Agência Nacional de Energia Elétrica já tivesse agido, as tarifas cairiam de 20% a 40%.
General Girão afirma que essa falta de ajuste contradiz o discurso de um governo que se apresenta defensor dos mais pobres, uma vez que a queda no valor da energia elétrica beneficiaria principalmente a população de baixa renda.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, critica a política econômica, apontando que um possível aumento na taxa de juros vai agravar a crise, impactando a dívida interna do país e as dívidas pessoais dos brasileiros. Além disso, ele menciona a perda do poder aquisitivo da população, impactada com as altas da cesta básica e do dólar.
Reinaldo Stefanes analisa os efeitos dos resultados das eleições dos Estados Unidos sobre a economia e o próprio judiciário brasileiro. Em sua avaliação, o governo precisará de muita habilidade para se posicionar no novo cenário mundial que surgirá.
Desenvolvimento regional.
Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, reflete sobre a realidade social no Brasil e a necessidade de fortalecer a democracia como instrumento de justiça e igualdade. O legislador assinala que mais de 33 milhões de brasileiros enfrentam a fome diariamente, preso, segundo ele, a um ciclo de desigualdade que compromete gerações.
Adail Filho chama atenção para a situação do Amazonas, onde, nas palavras do deputado, a população enfrenta, além da pobreza, a violência, o isolamento e os efeitos das enchentes e estiagens. Ele pede que o poder público coloque a população no centro das decisões em nome da transformação social e do desenvolvimento do país.
Paulão, do PT de Alagoas, acredita que a empresa Braskem é responsável pelo afundamento de solo que atingiu 5 bairros em Maceió, desabrigando mais de 60 mil pessoas. O deputado cobra ações efetivas do Poder Judiciário para que a Braskem seja penalizada por danos ambientais, sociais e de saúde pública causados na região.
Paulão alerta que a crise gerada pelo afundamento afeta diretamente a saúde mental da população de Maceió. Ele destaca o papel da Defensoria Pública e de lideranças comunitárias na luta por justiça, mas acredita que apenas uma ação ágil e firme da justiça pode dar à população o amparo e a reparação de que necessita.
A Câmara aprova duas medidas provisórias com créditos de R$260 milhões no orçamento deste ano para ajuda ao Rio Grande do Sul. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou duas medidas provisórias que abrem crédito extraordinário no orçamento deste ano para ajudar órgãos públicos e produtores rurais do Rio Grande do Sul, que ainda sofre com os efeitos das enchentes de maio. Os créditos somam R$260 milhões. Desde as cheias que atingiram quase todos os municípios gaúchos, o governo editou 27 medidas provisórias, com medidas emergenciais e recursos não previstos no orçamento de 2024. Uma das medidas provisórias prevê R$230 milhões para a contratação de seguro rural pelos produtores gaúchos. Esse seguro diz respeito à safra 2024-2025. A mesma medida prevê R$14 milhões para a Embrapa no estado. Foi aprovada ainda a MP, que prevê R$27 milhões para reparo de danos ocorridos nas sedes regionais da Justiça do Trabalho e do Ministério Público no Rio Grande do Sul. A oposição cobrou mais agilidade na liberação de recursos para a recuperação do estado. Foi o que disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Esta medida provisória que destina recursos para o Ministério Público Federal, para a Defensoria Pública da União, para o Tribunal Superior do Trabalho, é apenas um exemplo de que os recursos ainda não foram todos utilizados. Muita grana ainda precisa chegar no Rio Grande do Sul.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que as medidas provisórias tiveram que ser editadas para evitar que recursos já liberados tivessem que ser devolvidos para os cofres públicos nos casos em que os órgãos e prefeituras beneficiadas não conseguiram usar o dinheiro a tempo, como prevê a legislação.
Essa medida provisória, além das outras duas, é recurso que o governo enviou e não utilizaram. Para não ser obrigado a devolver para a União, nós estamos aprovando essas medidas provisórias, que é recurso para o Rio Grande do Sul. Tudo que foi preciso ser feito, nosso governo fez.
Uma terceira medida provisória, ainda não votada, abre crédito de mais de R$1 bilhão para o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, no Rio Grande do Sul. A mesma medida provisória garante R$450 milhões para a recuperação de escolas, aquisição de livros e materiais didáticos, transporte escolar e universidades federais gaúchas. As duas medidas provisórias aprovadas seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, questiona o custo da Carteira Nacional de Habilitação. Ele solicita a redução dos custos ou ampliação de vagas para a CNH Social, para atender trabalhadores de baixa renda que necessitam do documento para entrar no mercado de trabalho.
A burocracia do processo e a obrigatoriedade de exames pagos em clínicas particulares são apontados por Charles Fernandes como outros agravantes para que muitos jovens consigam a Carteira de Habilitação. No entendimento do parlamentar, o documento não pode ser visto como um luxo, mas uma necessidade básica.
Previdência.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, defende a aprovação da proposta que visa reverter as alterações feitas pela reforma da Previdência nas regras de pensão por morte. A ideia, segundo o deputado, é que os dependentes voltem a receber integralmente os valores sem restrições proporcionais.
Gilson Daniel reforça que o benefício atual é insuficiente e não reflete as contribuições feitas pelos falecidos ao longo de anos. O deputado pede o apoio dos colegas para aprovar o projeto, ressaltando que a medida é um passo importante para dar segurança às famílias e recuperar a confiança no sistema previdenciário brasileiro.
Saúde.
recente pesquisa divulgada no Congresso Internacional sobre Obesidade mostra que 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso. Preocupado com o avanço da doença entre jovens, Otone de Paula, do MDB, exalta a ação da Prefeitura do Rio de Janeiro de oferecer medicamentos específicos para o combate da obesidade.
Otone de Paula analisa que a prevenção da doença desde a infância, além de proteger a criança, garante o futuro do sistema de saúde do país. O parlamentar sugere às autoridades que tratem a obesidade com mais seriedade e invistam em políticas públicas de prevenção.
Ciência e tecnologia.
Relatora de projeto de regulamentação do streaming quer mais participação de produtoras nacionais. A repórter Lara Raji acompanhou discussão sobre a proposta.
Relatora do projeto em análise na Câmara dos Deputados que regulamenta os serviços de vídeo sob demanda, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu modificações na proposta em audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O vídeo sob demanda, o VOD, é um termo geral para várias modalidades de serviços, como o streaming, Netflix, por exemplo, e o aluguel ou venda de conteúdos específicos, como a loja de filmes do YouTube. Já aprovado pelo Senado, o projeto de lei está em análise na Comissão de Cultura e obriga as empresas que ofertam serviços de VOD a recolher a Condecine, Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. O tributo destina-se ao fomento do cinema e do audiovisual nacionais. Pelo texto, a Condecine será anual com alíquota progressiva e as empresas com faturamento acima de R$ 96 milhões de reais pagarão alíquota de 3%. A relatora na Comissão de Cultura, deputada Jandira Fegali, considera essa alíquota baixa e defende percentual maior.
De pronto, posso dizer que é um projeto bastante insuficiente para responder às demandas que o setor audiovisual brasileiro pode e deve apresentar ao Brasil. É um projeto insuficiente, não só nos percentuais de cobrança, mas também na pouca valorização que dá à produção independente brasileira.
Existem dois projetos de lei sobre a regulação do streaming em análise no Congresso Nacional. Um já aprovado no Senado, relatado pela Jandira Fegali, e outro relatado pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que está pronto para votação no plenário da Câmara, mas a votação depende de acordo entre os partidos. A deputada considera o texto desse projeto mais avançado do que o que veio do Senado. Este projeto também determina que as plataformas de vídeo sob demanda contribuam para a Condecine, com base no faturamento, com alíquota máxima de 6% sobre a receita bruta, e estabelece ainda o percentual mínimo de 10% de conteúdo nacional para os serviços. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Eleições.
E Andra Moura, do União de Sergipe, agradece à população de Aracaju pelo apoio nas eleições municipais deste ano. A deputada menciona que, embora não tenha sido eleita prefeita, recebeu mais que o triplo dos votos comparados à sua eleição para a Câmara em 2022.
E Andra Moura reconhece a dedicação da equipe de campanha e dos aliados, incluindo lideranças comunitárias e de deputados estaduais. A deputada conclui expressando gratidão aos moradores de Aracaju e reforçando seu compromisso com ações que tragam desenvolvimento à capital sergipana.
Política.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, avalia que nenhum assunto é tão urgente quanto anistiar os presos de 8 de janeiro. Em seu entendimento, o Supremo Tribunal Federal tem mantido mulheres presas injustamente, enquanto decisões monocráticas anularam condenações de políticos acusados de corrupção.
Maurício Marcon acusa representantes da esquerda de hipocrisia por defenderem direitos humanos para criminosos, enquanto ignoram o sofrimento das famílias dos manifestantes presos pelos atos de 8 de janeiro.
Esporte.
Após episódios de violência em jogos de futebol, Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, propõe a criação de uma CPI para investigar a atuação das torcidas organizadas. O deputado acredita que a impunidade e a frequência dos casos indicam interesses obscuros na perpetuação da violência e do tráfico de drogas dentro das torcidas.
Lincoln Portela considera que a omissão do legislativo sobre o tema agrava o clima de insegurança nos estádios e coloca vidas em risco. A CPI, segundo o deputado, deputado, é essencial para desmantelar as estruturas que alimentam a violência e outras atividades ilícitas nas torcidas organizadas.
Segurança Pública.
General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, celebra a aprovação da urgência de projeto que obriga juiz em audiência de custódia a decretar prisão preventiva para casos de crimes hediondos cometidos por facções criminosas ou por pessoas reincidentes. Ele acredita que a impunidade gerada pela reincidência é um dos principais problemas do país.
General Pazuello afirma que a segurança pública deve ser tratada como o tema mais urgente da década. Ele ressalta que atualmente 12 projetos de leis elaborados com a ajuda de grupos de estudo sobre criminalidade tramitam nas comissões da Câmara, buscando tornar mais eficazes as normas de policiamento e de execução penal.
Câmara aprova projeto que torna crime filmar ou fotografar partes íntimas das mulheres sem consentimento. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime fotografar ou filmar mulheres sem consentimento por baixo da saia ou por alguma fenda no vestido ou roupa. Hoje, o Código Penal já considera crime a divulgação e registro não autorizado de ato sexual. Essa previsão foi aprovada há 10 anos com a lei conhecida como Carolina Dieckmann, uma referência à atriz que teve fotos íntimas roubadas e divulgadas depois de invasão de seu computador pessoal. O projeto original, apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, previa apenas que os telefones celulares e câmeras fotográficas teriam que ser equipados com mecanismo para produzir ruído quando as câmeras fossem acionadas, uma maneira de alertar as vítimas da gravação. O texto foi alterado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviço pelo relator, deputado Vitor Lipe. Ele considerou que o barulho da câmera, ao ser acionada, impediria também a identificação do assediador e optou por tornar a prática crime. No plenário, o projeto teve parecer favorável da relatora, deputada Silvie Alves, do União de Goiás. De acordo com o texto, a pena prevista para o crime de filmar partes íntimas de mulheres sem autorização será de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa, a mesma pena do crime de divulgar cena de sexo sem consentimento. Silvie Alves disse que transformar esse tipo de atitude em crime é uma garantia para meninas e mulheres.
Ali na questão, né, do shopping, tem a escada rolante, escadas normais, escolas. Então a gente vivia à mercê de não ter um crime tipificado para poder nos proteger. E agora eu acredito que muda a vida de muitas meninas e mulheres, que se tornarão mais confiantes e saberão exatamente aonde estarão pisando.
O projeto também obriga que celulares e aparelhos de comunicação tenham um mecanismo para acionar em caso de emergência o Ligue 180, central telefônica que recebe denúncias de violência contra a mulher. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o mecanismo para acionar a polícia é um uso benéfico da tecnologia.
Você tem recursos, como do celular, que você vai embaixo da saia de uma mulher no ônibus ou em qualquer situação, tem inteligência artificial. Ora, a tecnologia tem que servir para efetividade e eficácia da proteção das pessoas, para aprimoramento do serviço público.
O projeto que torna crime fotografar ou filmar mulheres sem consentimento por baixo da saia ou por alguma fenda no vestido ou roupa seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
O plenário da Câmara está reunido e os deputados podem votar o projeto que regulamenta a apresentação e a execução de emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual.
Também estão na pauta o Marco Legal dos Seguros, projeto que prevê novas regras para os contratos de seguro no Brasil. E o projeto da Lei Geral de Concessões, que busca reformular tanto a legislação sobre parcerias público-privadas quanto as concessões de serviços públicos.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defende a aprovação de projeto que regulamenta a apresentação e a execução de emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual, permitindo, entre outros pontos, a destinação de emendas de bancada para universidades federais, institutos federais, cultura e ciência e tecnologia.
A deputada afirma que a medida vai contribuir com as finanças das instituições federais, especialmente diante dos cortes orçamentários em relação ao ano passado, que, segundo Alice Portugal, tem comprometido a continuidade das pesquisas nas universidades. Ela avalia que as emendas são essenciais para o desenvolvimento dessas áreas estratégicas.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o projeto que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares. Segundo ele, a matéria compromete a autonomia da Câmara sobre o orçamento, limitando a capacidade dos deputados de atender às necessidades específicas de seus estados e municípios.
Luiz Lima também condena o sistema de distribuição das emendas de bancada, que destinam o mesmo valor a estados com densidades demográficas distintas, como São Paulo e Roraima. Ele considera a distribuição desproporcional e solicita mais debate sobre o projeto em tramitação.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, alerta para o aumento no valor global das emendas parlamentares em menos de uma década, subindo para R$ 49 bilhões de reais em 2024. Em seu entendimento, apesar dos benefícios, o crescimento compromete a governabilidade e limita os investimentos e custeios do governo.
Pastor Henrique Vieira adverte ainda sobre a ausência de transparência e de controle sobre as emendas de comissão, possibilitando desvios de valores que poderiam ser investidos em educação, saúde e assistência social. Para ele, os 50 bilhões de reais alocados pelo parlamento promovem uma política de chantagem e enfraquecem a democracia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Fernanda Mastellari e Márcio Aquiles Sardi.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.